tomar atitude arrogante, tomar essa atitude de querer derrubar e não construir, assim, infelizmente não vai chegar a nada muito positivo, né? E quanto ao elitismo, eu já acho que é diferente, isso já é uma questão Brasil. O Brasil é um país de elitismo. Tudo é questão do grupo, do sobrenome. Então, eu sou uma pessoa, venho do interior, assim, tipo, uma família mais simples, né? Um background mais simples. Então, não tinha um nome pra carregar, não tinha uma... Não sou rica, enfim. Vim pro Brasil, mas eu vim pra Inglaterra daquele jeito. E aqui, não existe isso. Ninguém quer saber qual é o seu sobrenome, enfim, sabe? Se você for o melhor, é meritocracia aqui. Entendeu? E assim, eu consegui construir tudo que eu construí aqui, independente de nome, independente de dinheiro, independente de nada, com a força de vontade, a visão, persistência. E isso eu amaria ver no Brasil, eu gostaria muito de ver, porque a maioria das pessoas lá, elas não têm o nome, não têm o capital. Então, pra que colocar isso como gargalo?
Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem aquele techniquês que ninguém entende. São entrevistados e entrevistadas, empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? A minha convidada hoje é, na verdade, a primeira convidada do Decode. Ela é fundadora de duas startups brasileiras, mora em Londres e atualmente lidera remotamente um time que tem uma missão nobre e ambiciosa: oferecer capital com condições justas e sob demanda para pequenas empresas. A Suzy é fundadora e CEO da Dini, e o objetivo da Dini é proporcionar a mesma experiência fácil e conveniente do cheque especial e do cartão de crédito, mas com taxas bem menores e tudo pelo celular. É super simples para o pequeno empresário, ele faz o pedido do empréstimo pelo celular, acessa a conta digital da Dini para fazer transferência, pagamento e paga o empréstimo quando puder. Ou seja, não tem um plano ou um prazo fixo. Ele vai pagando e conforme ele vai pagando, o limite para novos empréstimos vai aumentando. Então, com esse crédito rotativo, o empresário paga uma taxa de juros bem menor e só sobre o montante que ele precisa, não sobre o limite total. É uma opção importante para conseguir capital de giro, principalmente nesses tempos tão desafiadores que as pequenas empresas estão vivendo. Foi lançado em novembro do ano passado e, com esse pouco tempo, já conta com um portfólio de R$500 mil e atende empresas aí com faturamento até 5 milhões ao ano.
Inclusive, foi selecionado entre mais de 1.000 startups para receber aporte da WIMPACT, do fundo WeVentures, Women Entrepreneurship, da Microsoft.
Como uma fundadora e uma CEO tão competente na liderança, a Dini já é referência na área e tem um futuro super promissor. A Suzy é investidora, empreendedora, experiente, veterana do mercado de startups e também uma ávida defensora do empreendedorismo feminino, do trabalho remoto e do fortalecimento do Brasil através do mercado tech. Suzy, muito obrigado por topar esse papo aqui com o Decode. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa introdução antes da gente começar?
Olá, Miguel. É um prazer em conhecê-lo. E olá a todos do Decode. É uma grande oportunidade estar aqui para falar com o pessoal aí no Brasil, principalmente os nossos fellow entrepreneurs, pessoas como a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Não, acho que vocês fizeram um trabalho incrível aí, né, de... sobre a história, um pouquinho sobre a Dini, né, quando a gente começou e o que, que é a função, qual que é o nosso objetivo, né, de transformar o mercado de crédito para pequenas empresas no Brasil. Acho que você falou bem aí, podemos ir direto para as perguntas aí.
Legal. E você começou a sua carreira no setor bancário, né, no mercado financeiro, assim como eu, inclusive. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi que você saiu desse mundo mais mercado financeiro e começou a trabalhar com startup. Como é que foi essa transição?
Bom, me formei em Direito no Brasil, fui para a Unesp. E dentro do mercado, quando eu estava estudando Direito, eu vi que eu tinha bastante interesse para tudo que era financeiro, direito financeiro, tudo que era... direito tributário, econômico, enfim, eu já tinha essa tendência, né, mais para esse lado financeiro. Então, quando eu decidi vir para a Inglaterra para fazer um mestrado, fiz um mestrado em Direito Internacional, financeiro e bancário, E aí foi quando eu decidi que, não, vamos, eu gosto do direito, mas o meu foco mesmo sempre foi, eu acho que desde os 9 anos, quando eu me lembro, eu já era bem assim apaixonada pelo mercado de banco, entendeu? E então, quando vim para cá, para Inglaterra, para fazer o mestrado, já apliquei para um estágio no Santander, e eu fui parar em 2008, durante a crise. Você deve se lembrar bem daquela crise. Foi quando eu entrei no meu estágio na mesa de securitizações. Não tinha um lugar mais louco para entrar em 2008. E, tipo, o mercado todo caindo, desmoronando, e eu cheguei naquela mesa e falei, putz, agora já era, né? Como eu vou pegar um trabalho aqui, sendo que todo o mercado de securitização está fechando? Aí me desdobrei lá para ter certeza que eu conseguiria continuar no banco, talvez assim, né, em outro departamento, que foi o que aconteceu. Enfim, passei quase 8 anos em banco, trabalhei em banco corporativo, que eu fazia era originar crédito para grandes empresas, um exemplo, a Jaguar Land Rover era um dos nossos clientes, Unilever, então essas empresas bem grandes. E assim, dentro do banco, eu sempre tive esse viés bem empreendedor, o que na verdade, assim, era meio frustrante, porque eu sempre queria mudar tudo, então eu chegava assim no de departamento e falava, ah, dá para mudar isso, dá para fazer isso, dá para importar isso do outro departamento. Então, eu sempre tinha isso, sou muito energética, ambiciosa, já queria fazer tudo de uma vez. E dentro do banco, você vê essa dificuldade, né? De poder inovar, de poder mudar as coisas, mudar o pensamento das pessoas. Mas, assim, deu certo em todos os pontos, todos os departamentos, durante esses, acho que foram mais ou menos 7 anos. E eu pude inovar bastante, pude trazer muitas coisas novas para o banco. No entanto, ainda ficava meio com aquela coisa no estômago, né? Eu quero ter meu próprio negócio. E, na verdade, eu queria ter meu próprio banco.
É
E
verdade.
aí, mas aí eu pensei, olha, a oportunidade, às vezes, ela chega de uma maneira que você não espera. E aconteceu uma coisa na minha família, na verdade, com meu marido aqui na Inglaterra, e ele falou, olha, você sempre quis voltar para o Brasil, agora é a hora. E eu pensei, nossa, mas assim, sempre quis, mas não estava preparada. Mas falei, beleza, vamos pegar essa oportunidade. Então, eu voltei para o Brasil e meu marido e eu, os dois saíram de bancos, né? Ele estava no JP Morgan. E aí a gente começou um projeto lá para fazer psicultura, meu, um negócio totalmente fora do que.
Caramba.
A gente ia montar um baita projeto de psicultura no estado de Minas. Depois de trabalhar bastante nesse projeto, a gente percebeu que tinha muito risco no negócio, inclusive o risco da água acabar, que no final o Brasil teve uma das piores secas naquele ano. Enfim, a gente percebeu que não era a nossa praia, não era o nosso rio, né? Então, decidimos entrar nesse viés mais empreendedor de startup. Foi quando a gente pensou, olha, essas empresas têm pessoas mais como a gente, estão fazendo mais a nossa idade, têm mais o nosso pensamento de inovação, enfim, ao invés de ir para um negócio totalmente diferente, vamos voltar um pouquinho, né? E a gente tinha um certo capital, né, acumulado de anos em banco, e a intenção era o seguinte: a gente faria um fundo de venture capital. Traria o investimento de amigos nossos aqui da Inglaterra para investir e fomentar empreendedorismo de tecnologia no Brasil. Acontece que a gente percebeu muito rápido que seria complicado trabalhar com dinheiro de outros, né? Quando a gente ainda não tinha um track record, a gente ainda era banker querendo virar investidor. Então, decidimos, olha, vamos usar o capital que a gente tem e criar uma incubadora. E essa incubadora nos daria o track record, e depois de 7, 10 anos a gente traria mais investidores de fora. E foi aí que nasceu a Black and White Capital. E o foco, né, a gente no Brasil nessa época, o foco era fomentar o empreendedorismo já no Brasil. Acontece que as coisas
Legal.
mudam, né? Era um período mais complicado, era 2014, 2015, o Brasil não estava num momento muito bom. E a gente acabou vendo muitas oportunidades no mercado na Inglaterra, mesmo morando no Brasil. Então, as nossas primeiras startups acabaram sendo criadas na Inglaterra. Já então começamos essa vida de trabalho remoto, já em 2014, 2015.
Legal. Eu estava conversando no episódio anterior com o um cara que foi, ele foi foi CEO da, CFO da TOTVS, e ele conta isso que você estava falando, né, de uma. Era muito legal lá e tal, só que ele sempre foi muito empreendedor, ele contando, né? E isso acabava incomodando muito ele e outras pessoas lá dentro. Tem um certo momento em que as pessoas que têm um viés assim, mais empreendedor, mesmo que exista essa coisa do intraempreendedorismo e tal, acaba não funcionando, né? Você fica querendo criar uma coisa autoral, uma coisa própria, né? E eu vejo muito isso nessa história que você tá contando também.
Exato, às vezes você cansa um pouco de bater a cabeça na parede e falar, não, meu, tenho que tomar liderança agora, né, e fazer isso acontecer. Eu já tinha essa visão, é muito louco, porque essa visão eu comecei a ter quando eu tinha 9 anos de ter um banco, entendeu? Porque, bom, eu vou contar, não quero fazer um spoiler, vou contar mais para frente essa história, mas ela já era uma visão antiga, então aprendi tudo que tinha que aprender no banco para depois, né, hoje em dia com a Dini, para poder utilizar esse conhecimento.
O Alexandre, ele estava comentando também que às vezes essa postura dele mais empreendedora incomodava outras áreas, né? Assim, uma empresa grande, ela precisa de certas burocracias para funcionar, não tem jeito. Como é muita gente, você precisa, né, ter processos e acaba tornando as coisas mais lentas. Em algum momento nessa tua experiência mais corporativa, você sentiu que estava incomodando também outras áreas?
Em todos os momentos, praticamente. Os únicos que não se sentiam tão incomodados eram os meus chefes, porque geralmente, bom, eles me contratavam exatamente por ter aquele perfil, né? Mas de fora deles, sempre houve bastante dificuldade, assim, porque na verdade eles não querem, eles querem que as coisas continuem da mesma forma, eles se sentem um pouco ameaçados também, né? De você estar tá tentando mudar as coisas. Mas eu sempre assim, eu tenho esse perfil que assim, eu saio derrubando paredes. E para fazer acontecer, bastante focada na execução, assim, e para fazer mudar. Então, assim, no final, eles acabavam gostando muito, porque realmente era difícil, mas voltava assim com resultados incríveis. Eu fiz, por exemplo, uma transação no banco, esse foi o banco ICBC, que é um banco chinês. Primeiro, é o maior banco do mundo, tá? E, enfim, eles nunca tinham feito um tipo de transação que chama leverage finance. E, enfim, eu trouxe o primeiro deal de leverage finance para a empresa e acabou para o banco. E acabou que depois que eu saí do banco, eles ainda estavam vivendo por 4 anos com o faturamento daquela transação, por exemplo. Então, no final, eles acabavam gostando, mas era um processo difícil.
O processo era doloroso, né? E então você antes de Dini, a gente tem a Beach Paper também, que a gente vai falar aqui na conversa, mas o primeiro passo assim mais nesse caminho das startups foi o Black and White Capital, né? E eu imagino que você já tenha aí analisado várias empresas, várias startups, tanto no Brasil como fora. E aproveitando esse gancho, queria que você falasse um pouco sobre quais são os indicativos, os indicadores que vocês avaliam para tomar uma decisão, né? O que que é uma boa investida? Para você decidir investir e depois que você passa um tempo, o que que você olha para perceber se foi ou não um bom investimento? Em outras palavras, explicar um pouco sobre como é que você escolhe as empresas para apostar e como é que você escolhe se continua ou não apostando nela, né?
Isso. Bom, como no nosso caso era super early stage, né? Porque é praticamente uma incubadora de ideias, né? Você busca cofundadores, né? Foi assim que a gente começou a Black and White. De um lado, a gente dava uma consultoria para as empresas e de outro lado, essas empresas poderiam até virar cofundadores também. E então, para a gente era, como é bem early stage, é muito a ver com o time, né? E as pessoas. E para mim, em particular, o meu foco é a visão da pessoa, né? A visão e a determinação, o planejamento. A pessoa sabe para onde ela quer ir e como ela vai chegar lá. Mas como eu digo como, não é que ela sabe já a receita do bolo. Ela já tem mais ou menos uma ideia de como executar, entendeu? E executar assim, executar o plano, talvez essa pessoa não vai ter que fazer tudo sozinha, claro, aí que vem a questão do time, mas ela tem um plano e ela tem uma visão, e a visão tem que ser de algo que realmente faça sentido. Bom, muitas das pessoas acabam saindo de empregos, né, para fazer isso e apostam, tipo, a vida por anos. Então, tem que ser de algo também que faz sentido para o futuro, né, que vai solucionar um problema real do mercado e que tenha um mercado gigante para ela poder, disrupt, desculpa, às vezes eu esqueço as palavras, tem um mercado grande, mas tem essa visão clara, entendeu? De onde ela quer chegar.
É difícil você, assim, ainda mais no momento early stage, né? Qualquer previsão é muito, muito incerta, né? E isso que você falou assim, até citando o Jorge Paulo, é a coisa de você sonhar grande, né? Então, é importante ver aquele brilho no olho do fundador. Um problema que muitas vezes é que eu já vi em alguns fundadores com esse perfil é que o fundador ele é muito apaixonado ali, né, pelo problema que ele está resolvendo. Ele consegue criar uma solução e consegue ter o product market fit, né? Então realmente tem clientes que compram a solução dele, mas só ele consegue vender, né? Então eu já vi muitas startups que tinham um fundador excelente, o cara super apaixonado pelo problema, vendia muito bem, mas ele não conseguia escalar porque ele não conseguiu construir uma máquina de venda, né? Uma máquina comercial para, enfim, escalar o negócio. Então acaba muitas vezes é um requisito, né, o empreendedor ser apaixonado pelo negócio, mas ele precisa de alguma maneira conseguir criar uma estrutura que permita que a empresa não dependa só dele, né? No final das contas, esse eu acho que é um grande desafio, né, para os empreendedores.
Esse é o ponto, tipo, principal, assim, eu diria, que é quando a gente fala de time, né? Por exemplo, eu tenho várias, a gente vai falar, acho que mais tarde sobre isso, mas tem várias skills, habilidades que eu não tenho para o produto que eu estou criando, para o mercado que eu estou servindo. Então, o que que eu fiz? Em todas as startups, eu busquei aquele skill, né? Busquei aquela pessoa. E assim, estou com a disposição de dividir assim o risco, mas também o reward, dividir o equity com aquela pessoa, para ela ter o skin in the game, para ela se sentir realmente é parte do negócio, né? It's her baby, it's his baby as well. Então, para mim é isso, você tem que trazer um time, você tem que buscar os skills que você não tem. E buscar pessoas também, que é praticamente um casamento que você está entrando. Então, para mim, se você me perguntar qual foi a coisa mais difícil com a Gini, por exemplo, foi encontrar o meu cofundador. Porque eu sabia que isso aqui era esse dream big e era esse plano de uma vida inteira. Eu me preparei a vida inteira para fazer esse negócio, entendeu? Então, para eu encontrar alguém para dividir aquilo, foi muito complexo. Mas eu. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa fenomenal.
O foco aqui da Inventus ele é muito na tecnologia, né? Então eu recebo muito empreendedor que me procura querendo um CTO. Não, eu tô querendo um CTO para ser meu sócio aqui. E eu sempre falo isso, cara, não adianta você encontrar um programador maravilhoso que entenda tudo de tecnologia. Você vai fazer um casamento com a pessoa. Você tem que conhecer, você tem que gostar, você tem que. O principal não é se o cara sabe bem Java ou C ou qualquer que seja a linguagem. O principal é se vocês se dão bem, porque senão não vai funcionar, entendeu?
Miguel, exatamente isso, porque esse foi exatamente o que aconteceu com a Dini, porque eu estava buscando um CTO também. Ah, existe bastante pressão, assim, né? Os investidores, olha, você tem que ter um CTO, enfim, tem que ter alguma pessoa técnica no time. Aí eu tive que tomar essa decisão, porque eu até encontrei alguns CTOs, umas pessoas incríveis até, mas eu pensei, será que essa pessoa é a pessoa que, assim, que vai dividir mesmo todas as preocupações que eu tenho dentro da empresa, que vai conseguir também, que vai ter aquele pensamento de negócio. Não estou desmerecendo, tem CTOs incríveis que são bem focados no, na parte de business também. Mas pela minha pesquisa, assim, eu pensei, eu acho que para esse negócio que eu estou fazendo, uma pessoa um pouco mais, que tem um conhecimento mais abrangente de produto, de tecnologia, de business, de vendas, eu acho que seria um cofundador mais completo. Então, eu acabei tomando a decisão de não ir com o CTO Rockstar e de pegar essa pessoa, que teria esse background bem mais completo para fazer esse casamento.
Não, e às vezes até a paixão pelo seu problema, né? Além do background, né? E até pegando essa linha que a gente começou aqui. Você estava como investidora, né, na Black and White, E eu imagino que esse olhar de investidora te ajudou muito para esse outro lado do muro que você pulou, né? Que é como um empreendedor, né? Então você sabe o que que os investidores buscam, né? Então você. Eu queria entender como é que essa visão que você já tinha sobre investimento, como é que isso impactou na modelagem do produto e até no recrutamento do time?
Então, como eu falei, a Black White não era bem uma venture capital, né? Não, assim, quando a gente, bom, até hoje, mas ela é uma incubadora. Então é um pouco diferente, porque assim, é bem parecido com empreender. O que que a gente fazia? A gente colocava um pouco de capital, trazia um cofundador, trabalhava naquela ideia por mais ou menos assim um ano, desenvolvia o produto, aí passava para outra, depois passava para outra, depois passava para outra, até que a gente chegou na Dini. Mas a Dini, na verdade, acabei saindo dessa questão de incubadora, porque assim era uma parceria entre eu e meu marido. E assim, eu tinha sempre essa visão, esse sonho do banco, e ele achava que eu era louca. Então, ele tem PhD em engenharia financeira, então eu achava que ele seria o cofundador perfeito, mas ele achou que era muita loucura. E aí eu tive que falar: olha, é o seguinte, então você toma conta agora de todas as empresas de edtechs, junto com os cofundadores que a gente tem. E agora eu vou no meu caminho aqui 100% Dini. Exatamente, durante bastante tempo a gente recebia muitas propostas. Até hoje, né, eu recebo bastante, que eu estou 100% focada na Dini, mas acaba recebendo várias oportunidades para investimento anjo, etc. E assim, foi o que eu havia falado para você. O mais importante nesse momento de early stage são os fundadores, o background que eles têm, os skills que eles estão trazendo para a mesa. E como eles se unem como um time, um mercado grande, que é capaz, você é capaz de. Porque assim, o VC, ele não vai querer, tipo, um negócio de lifestyle, né? Porque ele não vai. Qual vai ser a saída para ele? Como ele vai leverage, né? O investimento inicial dele? Então, não funciona, tem que ser uma coisa grande. E outra, eles têm algumas bets, eles não têm capital infinito, né? Então, tem que ser em alguma coisa que realmente compense o risco que ele está tomando de um early stage. O potential reward tem que ser muito grande. Mas ajudou sim, eu já estava bem mais preparada, tanto que a Dini, por exemplo, antes mesmo de começar a empresa, a gente já tinha fechado uma rodada. Então, de acho que mais ou menos 2,2 milhões de reais. E antes de fundar a empresa, a gente já estava com todos os investidores alinhados, já prontos. Inclusive, eu levei os investidores para o Brasil, eles são alemães. Falei: olha, esse aqui é o mercado, essa é a oportunidade. Apresentei eles para todo mundo no Brasil, em termos de mercado, regulation. E aí, isso foi assim, tipo sign off, né, para a gente fechar a rodada antes mesmo, praticamente antes de fundar a empresa.
E aí, antes da Dini, você fundou a BitPaper, né? Foi acho que uma empresa que veio antes da Dini para um mercado totalmente diferente. Eu queria que você falasse um pouco qual foi o seu papel na BitPaper, o que que ela faz e também sobre os seus erros e acertos, né? O que que você aprendeu com essa experiência, com essa primeira experiência antes da Dini, e que você aproveitou na Dini?
O BitPaper, na verdade, ele veio para solucionar um problema da primeira empresa, que é a The Profs. E a The Profs, ela faz online tutoring, aulas privadas. Ela faz o matching entre estudantes e professores para aulas privadas online. E acontece que a gente queria escalar esse negócio e ainda existia bastante limitação na escalabilidade, porque as pessoas têm que se locomover, né? Ela tem que viajar. Imagina o tempo que um cara aqui na Inglaterra, aqui em Londres, tem que pegar, sei lá, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ele já perdeu 2 horas e ele não está sendo pago por esse montante, certo? Então a gente pensou: uma forma de escalar é trazer todos os nossos professores para uma tecnologia online. Então começou para resolver o problema da outra empresa. E acabou se tornando tipo uma plataforma incrível, depois totalmente independente da outra empresa. E hoje em dia a gente tem quase 100 mil usuários entrando na plataforma, visitors, e quase 10 mil usuários utilizando a plataforma e 2 mil usuários pagando pela plataforma. E o crescimento, principalmente durante o Covid, foi gigantesco, porque agora todo mundo quer entrar nesse mercado online, né? Assim, professores que antigamente só faziam aulas presenciais, agora estão indo, são obrigados a ir para o online, porque não tem escolha. Então, o B2Paper tem uma experiência assim, durante o Covid, a gente brinca que o Covid pegou o B2Paper, porque ele viralizou. Então, nós estamos super felizes. E o meu papel no BitPaper, como cofundadora, eu comecei como se fosse assim, como posso dizer? A gente não tinha muito título, né? Mas era, bom, eu fazia todo trazia todos os recursos, né, para o BitPaper, tanto capital como pessoas e tipo um project manager, tá? E o que aconteceu? O BitPaper foi interessante porque a gente precisava, não tinha como fazer o BitPaper já no dia 1 sem o CTO. Então, o que que eu fiz? Eu busquei uma pessoa no mercado, eu fui naquele Co-Founders Lab, encontrei alguém lá, e eu estava buscando um cofundador técnico, mas acabei contratando essa pessoa para ser um consultor durante um mês e para fazer o product specification para a gente. Então, ele escreveu todo, a gente sentou, fez muito brainstorm, escrevemos todo o product specification, mas no final eu não fui com ele como cofundador ou CTO, mas eu pedi para ele encontrar o que que foi o pensamento. Eu falei, como eu posso fazer a melhor whiteboard que tem no mercado e como eu vou encontrar a pessoa que vai fazer isso para mim? Então, eu falei com ele, falei, olha, vai atrás da melhor tecnologia que já existe, vamos descobrir quem está por trás dela. E nisso, a gente conseguiu um contato, que era o cara que era o dono da empresa, mas ele falou, olha, mas a pessoa que desenvolveu tá no Chipre, um menino no Chipre. Pegamos o contato dele, conversamos, meu, hoje em dia ele é nosso cofundador e é dono de 10% da empresa. E,
Legal.
enfim, foi uma história bem incrível, assim, de um levou ao outro, o cara, como ficou contratado como CTO por muito tempo, no ano passado a gente ofereceu 10% da empresa. Porque ele realmente ele tem total skin on the game. E, enfim, é isso. Agora você me perguntou de erros e acertos.
Erros, qual foi você falar o principal erro que você cometeu e também o que que você aprendeu que você usou na Gini também?
Tem um problema assim que a gente. Às vezes eu perco a palavra em português. A gente utiliza parte da nossa plataforma, um componente de terceiro. E é um componente que está ficando muito caro. Como o BitPaper está crescendo tanto, esse componente está muito pesado agora no nosso custo. E é o único custo alto que a gente tem é desse componente de áudio e vídeo. Então, eu penso se a gente tivesse já, há 2 anos atrás, quando nós tivemos a oportunidade de ter construído esse componente nós mesmos, hoje em dia nós estaríamos ainda melhores do que estamos agora. Inclusive, isso é uma questão que fica agora na minha cabeça também com a Dini, porque a Dini também tem um componente gigante, que é de terceiro, que não é tão core, tá, do nosso produto, mas é importante no processo e também é muito caro. Então a questão é essa, né? A gente continua com esse componente que um dia pode pesar muito no nosso futuro, ou está na hora da gente fazer o nosso próprio. Então, acho que essa discussão entre o que você desenvolve in-house e que você tenha ownership versus, né, utilizar um componente de terceiro, esse trade-off, eu acho ele bem complexo, tá? Ele pode fazer ou derrubar você.
É sempre importante você. Se você está montando um negócio para ter escala, né? Você vai ter 1.000, 2.000, sei lá, 100.000 usuários. Você pode usar soluções de terceiros, isso acelera o desenvolvimento, mas eu acho que é importante você ter em mente um plano para quando você tiver essa quantidade de usuários, quando você ganhar a escala. Então, às vezes, muito empreendedor me procura falando assim: não, eu vou. Acho que eu vou pegar um WordPress, vou fazer um monte de plugin, mas aí assim, até que ponto isso vai funcionar, né? Porque a grande chance de você ter que jogar isso fora quando você der certo, né? Porque não tem como você ter uma empresa inteira onde tudo é de terceiros, né? Então acho que é importante você sim usar coisas de terceiros para acelerar o desenvolvimento, coisas já prontas e tal, mas é importante você ter em mente que em algum momento você vai ter que olhar isso, né? E tá preparado para rapidamente conseguir desplugar e plugar outras coisas no lugar. Eu acho que esse é um aprendizado bem bacana mesmo que você está comentando.
Isso é muito importante e tem também o trade-off de quanto você construir para escalar. Essa é outra dificuldade que a gente tem também, tanto na Gini como no BitPaper, principalmente na Gini, porque na Gini a gente já conhecia muitas empresas nesse ramo, principalmente aqui na Europa, né? Então, a gente já viu vários componentes que funcionaram, vários modelos que funcionaram e outros que não funcionaram. E um desses que não funcionaram é exatamente o que você falou. O cara constrói, né, porque ele quer ser bootstrap, quer fazer assim uma coisa rápida, levar, mas faz ele mesmo. Depois tem que jogar tudo fora e fazer uma replataforma, né? Então, a gente não queria isso. Por isso que a gente escolheu esses componentes que realmente podem escalar. Inclusive, existem agora oportunidades para a gente no mercado de negócio que só existem porque a gente tem esse back-end que é tão escalável. No entanto, ainda tem a questão até quando você continua com aquele, se fica ou não. Porque você tem que pensar, isso é core para o nosso negócio, né? E como que o business model vai escalar? Né, quando você tem que pagar para essa plataforma. Não existe uma resposta do que é certo ou errado. Eu acho que existe a consciência de você colocar os prós, os contras, estar consciente e estar pensando sempre, porque você vai ter que mudar essa estratégia dependendo do momento que você está.
E aí, voltando então para falamos do BitPaper, voltando para a Gini, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi o day one da Gini, como é que surgiu a ideia, como é que foi o processo de tirar do papel. Eu sei que você relatou aí, né, que você teve essa dificuldade com a equipe de tecnologia no começo. Quais foram os principais desafios e como é que você resolveu eles?
Então, como que veio para o papel? Essa, como eu falei, era um sonho assim antigo. E quando eu falo assim, quando eu tinha 9 anos, eu já pensei mais ou menos isso. Não era que eu pensava em ter um banco, alguma coisa assim, né? E aí acabei depois indo bem para essa direção e trabalhando nessa direção e construindo todo o know-how. Depois passei para essa área de EdTech, né? Education Technology. E no final, passei por um tempo também na área de pagamentos. E no final, eu falei: olha, não, é isso mesmo que eu quero e vou fazer. Então, eu coloquei no papel a ideia, né, de uma forma bem simples, fiz uma apresentação e comecei a fazer pitching dessa apresentação. E ela começou com uma PFM, que é uma Personal Finance Management Tool, tipo um guia bolso, né, era essa que era o meu foco, era tipo um guia bolso para mulheres. E dessa PFM eu lançaria alguns produtos financeiros e principalmente meu produto mais interessante seria de crédito. E aí fiz bastante teste dessa ideia e falei com um monte de investidor aqui da Inglaterra, investidor dos Estados Unidos, enfim. E aí essa ideia ela ia modificando de acordo com o que eu ia falando com cada um. Então eu fui testando o aceite dela e a opinião das pessoas apenas da ideia. Só que não fiquei presa, né, a nenhuma delas. Simplesmente eu fui ouvindo o que o mercado estava me falando. E aí, no final, eu fiquei com uma ideia mais refinada e achei bastante interesse nela, né? Porque acho que é uma coisa engraçada, parece meio óbvio, mas é meio crowd built, né? Acho que talvez isso seja um componente interessante quando você quer lançar algo no mercado. Sai conversando com as pessoas, sai testando e vai mudando, vai adaptando até você chegar naquela ideia refinada e alguém fala: não, eu gosto, quero investir. E foi assim que aconteceu. Cheguei em um dos investidores primeiro que falou: ok, I like this, eu quero, vou investir e vamos trabalhar junto. E a partir disso veio o segundo, terceiro e quarto. E depois disso eu foquei mais no restante, no time, porque assim, eu não queria mais, eu queria assim ter certeza que eu tinha um backer, queria ter certeza que a ideia ela tinha aceite antes de trazer mais pessoas para o time, porque às vezes, quando você tenta trazer a pessoa antes de ter já tudo definido, pode ser que você perca muito tempo ou, sabe, tenha conflitos, enfim. Então, dessa vez, eu decidi fazer dessa forma. E depois fui atrás de todos os recursos que era necessário para trazer essa ideia para implementar. E aí, como eu te disse, realmente a questão do CTO, encontrei, até interessante, um dos CTOs é alemão, né, e ele estava entre a Dini ou construir um banco novo para o Santander. Falei, ah, fica difícil até competir, né, com o Santander. O Santander tem um banquinho novo aqui que chama Astobank. E aí eu tava, o CTO, que é o CTO de lá agora, ele era um candidato de CTO para a Dini. E no final foi difícil competir, mas para falar a verdade, eu achei que também ele não era a pessoa certa para a Dini, então eu acabei nem ficando muito chateada, que eu precisava do time no Brasil.
Você chegou a que é uma solução que também eu vejo muito empreendedor fazendo, que é contratar freelancer, fábrica de software. Você chegou a buscar soluções assim? Como é que foi esse recrutamento?
Certo. Então, quando eu decidi que para mim fazia mais sentido ter uma business partner do que uma pessoa de business como minha cofundadora, e que já vinha com todo o know-how de tecnologia também, aqui que eu, bom, já vou apresentando a Andrea Burattini, que é a minha cofundadora fenomenal, e ela já vinha com esse background mais amplo. Ela vendeu a primeira empresa com 27 anos, então ela já era uma fundadora, ela saiu da faculdade, foi direto para o mercado de empreendedorismo, juntamente com mais um grupo, acho que mais quatro, eram cinco deles, venderam uma empresa para Accenture. Então foi super bem sucedida e ela era product lead por mais de 10 anos. Então ela já tinha bastante experiência na parte de tecnologia, mas muito também na parte de produto. Então, entre um perfil desse, um perfil 100% técnico, para mim, decidimos com esse. Então, com o perfil dela, até que, assim, não, eu desisti da ideia do CTO e falei, vamos encontrar agora uma fábrica, exatamente o que você falou, uma fábrica de inovação, que ela é, na verdade, ela está localizada aqui em Berlim. E ele é, como fala, it's the innovation hub da Wirecard, na Alemanha. Então, assim, é uma empresa que já tinha feito os melhores aplicativos, né, as melhores soluções, assim, para grandes empresas aqui na Alemanha. Então, fazia sentido para a gente fazer esse aplicativo, fazer toda a nossa tecnologia com eles como nosso minimum viable product, né, para garantir que a gente entra no mercado de forma mais rápida. E também porque a gente já tinha esse hall de investidores, que eram empreendedores também, já tínhamos bem definidos tudo o que a gente queria, o que a gente, na parte de componentes, back-end, etc. Então, fez sentido para a gente desenvolver com eles, e aí isso me daria um tempo para encontrar o nosso CTO. O que foi bem interessante é que aí a gente tinha um CTO dentro desse hub de inovação. Sim, ele era de lá, mas era o nosso, né, CTO. E no final, ele se apaixonou pelo produto, pelo time. E assim, como era praticamente o bebê dele, que a gente fala, né? Ele saiu da empresa e se juntou à Dini. E aí foi meio complexo, né? Porque a empresa de inovação, assim, era parte do nosso contrato que a gente não poderia pegar ninguém da empresa. Só que, assim, eles gostavam tanto, até o pessoal da empresa gostava tanto da Dini e deu o green light pra gente, falou, meu, a gente quer que vocês sejam bem-sucedidos e leve a gente com vocês. Então, ele pulou pro nosso lado. Então, hoje a gente tem, né, a Andrea, ela é a nossa COO, e ela cuida toda da parte operacional e a parte de produto também, ela cuidou bastante desde o início, ela trouxe toda a ideia para implementar esse produto. E aí o CTO agora, obviamente, é o Chris, e ele tá full time com a gente e saiu da outra empresa. E temos também o CFO agora.
Legal. Pô, muito bacana essa história do time, né? E é engraçado você falando que é muito... Esse modelo eu não gosto de ficar falando muito da Inventus porque vira uma coisa meio jabá, mas só rapidamente... A gente trabalha exatamente nesse formato, né? A gente atua como CTO durante um tempo e depois recruta, ou até alguém da própria Invento se torna, é contratado pela startup e se torna o CTO da empresa. Então É exatamente o modelo que eu acredito e que funciona super bem, né? Eu acho que é o melhor modelo, que é o que vocês fazem.
Não, porque assim, o nosso foi acidental, né? Que o cara veio.
É, não, o nosso é consciente. Esse é exatamente o nosso modelo. É montar o time para um empreendedor e depois ele toca a vida dele, porque é isso, né? Que quando você contrata uma fábrica de software ou uma agência para desenvolver teu MVP, em algum momento você vai precisar ter um time dedicado, né? Não tem como você terceirizar a estratégia da tua empresa. Então, esse modelo de fábrica de software eu acabo achando que não é muito sustentável no longo prazo para uma startup. Então, foi por isso que a gente acabou indo mais por esse caminho. E aí, falando de tecnologia, existe quase que um idioma próprio, né? Na verdade, vários idiomas. Você estava falando de back-end, por exemplo. Então, são vários termos técnicos, siglas e conceitos que, para a maioria das pessoas, são grego, né? São línguas totalmente desconhecidas. Como é que você superou essa falta de background em tecnologia para conseguir recrutar, selecionar e, no final das contas, liderar, né, um time de tecnologia? Como é que você evoluiu como tech lead, né, desde quando você começou a empreender?
Então, foi bem louco para mim, né? No mundo de direito, pro mundo de banco, depois pro mundo de tecnologia. Nem eu acredito ou acreditava na época que isso podia acontecer. Mas eu acho assim, é uma questão de humildade, assim. Eu acho que você aceitar, você saber o que você é bom, o que você sabe, você saber o que você não sabe e ser humilde quanto a isso. Eu acho que ajuda bastante, sabe? Eu não tinha que ficar. Foi meio tenso no começo para fazer recrutar as pessoas e tal, principalmente aquele primeiro cara com bit paper lá, né? Como consultor. Eu acho que essa é uma boa estratégia, tá? Você ter uma pessoa para ser o seu consultor inicial, porque você não tem que saber tudo, né? E ser bem humilde, fazer muita pesquisa, você tem que aprender, tem que estudar, enfim. Também não vai ficar 100% dependendo da pessoa, né? Assim, quando a gente resolveu fazer essa incubadora e entrar no mundo de startup, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de empreendedorismo na Stanford, que é aqueles, mas assim, aquele curso à distância, não sei se já ouviu falar, que chama Entrepreneurship Course at Stanford.
É um curso mais curto, né?
Super curto, acho que são 3 meses só, e é online, digital, e é de graça ainda, é incrível, e durante o curso, você aprende como lançar um produto de tecnologia no mercado. E assim, trabalhando com, acho que eram 15 mil pessoas no curso. Enfim, então, primeiro, isso já foi o começo, né, de aprender os termos técnicos, etc., de aprender quais são os passos, as fases de empreendedorismo. E aí, então, quando eu fui buscar para o BitPaper uma pessoa de tech, que foi a primeira empresa realmente de tecnologia. A outra era mais digital, esse era bem high-tech. E aí foi assim, uni o que eu já havia aprendido, fazendo bastante pesquisa, mas sendo bem humilde, contratei alguém para ajudar. E na hora de conversar com o desenvolvedor, assim, por isso para mim é muito importante assim, o caráter da pessoa que você está conversando, o background da pessoa, né, quão ela é aberta ou não. Porque se for uma pessoa que não estiver aberta, ela talvez não vai conseguir traduzir aqueles termos para uma pessoa leiga, né? Então, para mim é
Exatamente.
muito importante encontrar esse tipo de CTO, né, esse tipo de pessoa técnica também que tenha abertura, principalmente para ser CTO, tá? Para ser desenvolvedor é diferente, pode ser mais, porque aí você já tem um CTO, mas para ser CTO, ele tem que ter uma abertura também maior, assim, e mais de business.
Muito legal isso que você está falando. Quando me perguntam qual é a principal característica que o meu CTO precisa ter, eu diria assim, a principal característica é você entender o que ele está falando. Então, assim, é exatamente isso que você está... Porque nesse mundo de tecnologia, assim, muitos colegas, né, que eu vim da área de tecnologia, né, eu fui programador, mercado financeiro há muito tempo, mas eu vejo muitos... muita essa coisa do estereótipo, que é muito é um estereótipo, mas é muito real, assim. A galera começa a falar um monte de termos técnicos, sigla, e se aprofunda ali num tecnicês que às vezes não tem a menor necessidade. Então, a capacidade de você explicar a tecnologia numa linguagem que é acessível para quem não fez graduação ou mestrado em tecnologia, eu acho que é uma das principais qualidades que um bom gerente, um bom diretor, um bom CTO de tecnologia tem que ter. É exatamente o que você está falando.
Foi assim que eu escolhi aquela empresa de inovação que eu falei aqui na Alemanha, foi porque quando eu encontrei com o Chris, ele que estava fazendo a venda do deal, porque por coincidência ele também morava em Londres, e eu entendi tudo o que ele falou. Acho que a gente conversou por umas 3 horas e eu aprendi com ele. Eu adoro pessoas que você conversa, você consegue aprender. Só com uma pequena conversa você já está aprendendo. E eu falei, nossa, é isso que eu preciso, né? Alguém que fale a minha língua, né? E agora eu tive sorte também, porque a André, ela passou 10 anos em produto e ela realmente uma verdadeira tech lead. Já teve, nossa, não consigo contar, mas muitos desenvolvedores sob a liderança dela. Então ela também pôde agregar nessa parte de tecnologia muito valor. Muitas vezes eu falo, ok, Andréa, tô desligando agora aqui a minha cabeça, isso é com você, o Chris, I'm out. E assim, isso é uma coisa que eu faço muito. Eu não tento ficar sendo parte de tudo, sabe? Assim, eu falo, olha, meu, é delegando. Isso não sou boa nisso. E eu sou muito aberta de falar o que eu acho que eu sou boa, o que eu acho que eu não sou. Então, não sei. Tem pessoas que querem meio que mostrar que sabem tudo. Eu prefiro falar, olha, não sei e toma conta. Foi por isso que eu te trouxe, entendeu? Porque você é bom nisso. Eu não sou tão. Então, acho que ter essa abertura também e uma humildade de saber o que você não é bom ajuda.
Eu também acho. E agora, assim, falando sobre ecossistema, né? Você é líder, né, remotamente na Dini, né? Tá baseada no Reino Unido, mas vem frequentemente para São Paulo. Eu queria ouvir um pouco como é que você vê as diferenças entre esse ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui do Brasil e o de Londres. Eu acho que a gente até fez alguns avanços nos últimos anos aqui no Brasil, mas está muito aquém do que poderia, a minha opinião, tá? Eu queria saber o que que você acha que está faltando aqui para a gente conseguir realmente fortalecer essa comunidade em torno da tecnologia, das startups e comparativamente com o que está acontecendo aí.
Bom, querendo ou não, bom, duas coisas, né? Os recursos que são necessários. Um é o recurso de capital mesmo, que o Brasil ainda é muito incipiente. E é meio que ainda uma novidade no Brasil, venture capital, né? Assim, já faz alguns anos, mas eu falo assim, comparado com outros lugares, o nível de maturidade ainda é bem mais baixo. Então, não é só a questão do capital, eu acho que também é a questão da cultura e do mindset. Talvez porque ainda seja relativamente um mercado mais jovem no Brasil, mas às vezes eu sinto um pouco de, assim, tem bastante elitismo, é uma cultura de um grupo bem fechado, e assim, você fala com os VCs, às vezes assim, eles estão te desafiando, mas não de um lugar de construção, entendeu? Quando você fala fora, é diferente a conversa. Eles parece, não sei se é uma questão de respeito ou uma questão de abertura. Questão de querer construir junto com o fundador, eu acho que o Brasil ainda, essa cultura de VC pode melhorar muito, sabe? E acho que esse é um problema. E claro que também não tem capital ainda suficiente, eu acho que para o tamanho da demanda, né? Porque o Brasil já é um país de muito empreendedorismo. Então, imagina se tivesse os recursos, o quanto de coisas incríveis não sairiam do Brasil. Então, acho que falta isso. E é claro, a mão de obra do Brasil, na parte técnica de tecnologia, ainda também é um mercado relativamente novo, em termos de pessoas indo para a faculdade, que fazendo cursos de tecnologia, etc., ou data science, ainda é mais novo. Eu acho que a partir do Nubank, né, o crescimento do Nubank, do Guia Bolso, meio que isso mudou, né? Porque agora tem incentivo para as pessoas para ir para esse mercado, porque tem trabalhos incríveis, né? Então, eu acho que isso está evoluindo, mas ainda é uma grande barreira também no Brasil.
É tudo muito lento, né? Eu, há muitos anos atrás, Eu fui da primeira turma do curso de engenharia de computação na UFRJ. E era uma turma, era 20 pessoas, eu acho, por ano que entravam. E até hoje é isso. Até hoje, o curso de engenharia de computação na UFRJ, que é uma das maiores aqui do Rio, pelo menos, é 20 pessoas por ano. E não se formam 20 por ano, né? Tem as pessoas que vão desistindo no meio. Então, acho que isso que você está falando é bem, bem, bem visível, né, no mercado. E uma outra coisa, nesse lado do Venture Capital, eu até tenho batido muito nessa tecla, é capaz de eu, se em algum momento eu quiser investimento aqui de venture capital no Brasil, eles não vão querer, porque eu tenho falado mal, mal demais. Mas assim, às vezes eu tenho a impressão que é um clube, entendeu? Sempre que alguma empresa tem investimento, todos os venture capitals no Brasil investiram juntos. E às vezes uma postura também, isso que você falou, né? Meio arrogante. Eu já tive reuniões com venture capital, o grupo de investidor anjo, onde às vezes assim eu tinha a impressão de que o cara estava me fazendo um favor de me ouvir, sabe? E questionando para me derrubar e não para construir junto. E assim, reunião, fiquei 1 hora, 2 horas em reunião, apresentação, e no final um feedback assim, não vamos investir, sabe? Uma coisa assim, sabe? Super, super padronizada, talvez tenha sido um robô que me mandou a resposta. E, cara, eu fiquei horas conversando com você, como é que você não dá um feedback mais estruturado, sei lá, o que que eu poderia melhorar? Então eu sinto muito isso aqui ainda, né? Uma cultura mesmo do investidor anjo, do venture capital, que é bem complicada.
E às vezes vem de um lado porque assim, não é um mercado tão maduro ainda. Então, talvez até eles também são empreendedores de venture capital, né? Tipo, para
Exatamente,
eles é aprendizagem também. Mas tomar atitude arrogante, tomar essa atitude de querer derrubar e não construir, assim, infelizmente não vai chegar a nada muito positivo, né? E quanto ao elitismo, eu já acho que é diferente. Isso já é uma questão Brasil. O Brasil é um país de elitismo. Tudo é questão do grupo, do sobrenome. Então, eu sou uma pessoa, venho do interior, assim, tipo, no, em Brasil, venho de uma família até, né? Como posso dizer? Uma família mais simples, né? Um background mais simples. Então, não tinha um nome para carregar, não tinha uma. Não sou rica, enfim. Vim para o Brasil, mas eu vim para a Inglaterra daquele jeito, e aqui não existe isso. Ninguém quer saber qual é o seu sobrenome, enfim, sabe? Se você for o melhor, é meritocracia aqui, entendeu? E assim, eu consegui construir tudo que eu construí aqui, independente de nome, independente de dinheiro, independente de nada, com a força de vontade, a visão, persistência. E isso eu amaria ver no Brasil, gostaria muito de ver, porque a maioria das pessoas lá, elas não têm o nome, não têm o capital. Então, para que colocar isso como gargalo, sabe? Só para fechar o clubinho para aqueles, né? Então, isso poderia muito melhorar no Brasil.
Verdade. E agora falando um pouco sobre gestão remota, eu até inclusive ouvi recentemente você envolvida numa mini treta de LinkedIn sobre gestão remota. E você é uma defensora, adepta e defensora desse modelo já há bastante tempo. Inclusive, a própria tese da BitPaper é bem baseada no trabalho remoto. E o mundo, invariavelmente, está caminhando ainda mais agora para uma adoção mais ampla desse modelo. Eu também sou super adepto e tal. O que conselhos você daria para os founders que estão tendo, assim, que de uma hora para outra aprender a liderar os seus times remotamente, e até empreendedores que estão criando as suas empresas, né, já nascendo 100% remota? Como é que, né, falando um pouco, como é que você resolve isso na Dini? Quais os conselhos que você dá para resolver esse desafio de conseguir liderar remotamente um time?
Bom, duas coisas. Primeiro, sobre empreendedores buscando alguma coisa que eles nunca fizeram, independente de ser remoto ou não. Uma coisa que eu sempre faço. Eu nunca fico perdendo muito tempo tentando encontrar uma resposta que eu achei que alguém já encontrou, entendeu? Claro que a maioria das coisas talvez alguém já tenha encontrado, mas, enfim, coisas que para mim é óbvio que, olha, tem pessoas incríveis que já passaram por esse problema. Eu trabalho muito com isso de mentoria. Né, eu tenho muitos mentores, assim, vários dos meus competidores são os meus mentores, na verdade. Eu tenho uma relação muito boa com os meus competidores no Brasil, adoro. Eles me ensinam muita coisa que eles já passaram, tá? Então, para empreendedores que não fizeram trabalho remoto, fala com uma empresa que trabalha remoto, faz um demo, né? Porque não é uma coisa que dá para falar, meio que tem que mostrar, né? É assim que a gente faz isso. Então, eu tenta encontrar um mentor que já tenha feito. Mas não é simples trabalhar de forma remota. E no caso da Dini, nós nascemos remotos. E no caso do Pit Paper, como você mesmo pontuou, não só é um time 100% distribuído, cada um num país, algumas pessoas no mesmo país, mas cada um em casa, mas a própria tecnologia é exatamente para possibilitar trabalho remoto. Você perguntou o que que eu daria de conselho, né? Ou o que que funciona, o que que não funciona. E para mim é tudo ao redor de comunicação. Então você tem que estar num ambiente assim onde que você se sente como se fosse presencial, tá? E esse ambiente ele é criado não só por uma ferramenta, é por várias ferramentas. Então tudo que você fazia de uma forma no, na, na vida presencial, para trabalhar remoto você vai construir novas ferramentas. E não é assim, ah, vou te ligar do Skype, né? Meu, não é só um Skype para conversar com alguém. Às vezes você precisa de um whiteboard, ou você precisa de um Google, um documento do Google, né? Você precisa do Drive, você precisa de um Slack, você precisa de um Trello. Você constrói a sua tecnologia de uma forma que toda notificação ela já está dentro, por exemplo, do seu Slack, né? Enfim, é muito complexo. É uma arquitetura de sistemas que não é apenas o sistema para fazer o delivery do seu produto, mas esse sistema que faz o delivery do seu produto, ele está totalmente conectado com o seu sistema de comunicação da empresa. Então, não é simples. Requer bastante arquitetura, bastante pensamento. E, assim, isso de um lado técnico, né? E de um lado de cultura, talvez seja o mais difícil ainda. Até hoje a gente foi criado 100% 100% remoto, mas nós temos vários obstáculos e é uma coisa que a gente tem que falar todos os dias, praticamente. Gente, vocês estão conversando pelo WhatsApp, mas a gente tem que falar no Slack. Gente, na hora que você acorda e tá pronto para trabalhar, você já dá um ping, entendeu? No Slack. Você olha, tô aqui, porque você tem que sempre buscar, sabe, como eu posso falar isso? Você tem que sempre buscar fazer algo parecido que seria na vida real. Então, usar todas essas tecnologias para te dar aquele sentimento de vida real. É difícil falar, como eu falei.
Não, mas eu super entendi e concordo, assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas olhando primeiro o sistema, né? Então configura o Slack, mas ninguém usa porque você nem sabe por que que você vai usar, né? Então você configura um monte de sistema, mas você, antes de ficar olhando a tecnologia, o que sistema você vai usar, você tem que pensar na cultura que você quer criar, né? Então você não está criando usando o Slack ou, sei lá, o Trello por usar. Você está usando porque isso faz parte de uma cultura que você usa esses sistemas para planejar alguma coisa.
E um outro lado, eu acho
Para incluir o
que é
time,
muito.
né?
Para incluir o time, exatamente, para dar transparência, para dar autonomia, né? Exatamente. E um outro lado que eu acho também super legal isso que você falou é que o papel do CTO, da tecnologia, ele não é só pensar o produto, né? É você pensar como é que o produto vai estar integrado com todos os outros sistemas que você precisa usar para rodar a tua operação. Então você vai ter um sistema de marketing, você vai ter um sistema para geração de nota, para financeiro e o próprio Slack para você notificar a empresa inteira. Então a tecnologia, ela tem que pensar o produto, mas ela tem que pensar como é que o produto vai estar conectado com todo o resto que você vai precisar usar para conseguir ser eficiente, né, na tua operação como um todo, né?
Com todas as pessoas, você está integrando a tecnologia à sua workforce, às pessoas, né? E
Exatamente.
você ter um bom CTO, você falou certo, ele tem que pensar nisso, ele tem que conseguir integrar as pessoas aos sistemas.
E agora entrando num tema um pouco mais polêmico, né? A gente já teve bastante polêmica aqui, vou botar mais uma. O mercado de tecnologia e o mercado financeiro, e eu falo por experiência própria também, eles têm uma coisa em comum, né? Eles são majoritariamente dominados por homens. Inclusive, volta e meia eu falo sobre isso no mundo da tecnologia, né? O número de programadores e por aí vai. Apesar de eu achar que isso vem mudando um pouco, mas muito, muito lentamente. Então, além de você não ter um background técnico, né, em tecnologia, você, como fundadora, empreendedora, certamente se deparou e teve que superar alguns obstáculos que eu e colegas homens talvez não tivéssemos, né? A gente não teve que se superar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência como fundadora e como é que você enxerga o progresso dessa situação, né, nesse sentido.
Bom, nossa, realmente esse é um ponto muito crítico para mim. Sempre tive problema com isso desde a escola, né? Sempre passei por muito bullying com meninos. E depois fui trabalhar no mercado financeiro, como você falou, em banco. Eu sempre era a única mulher entre 12, 15 homens no time. Mas até aí tudo bem, foi tranquilo, comparado, assim, sofrendo sexual harassment, mas bem light, sabe? Agora, quando eu entrei no mundo de fintech, que eu vi que o negócio era pior, na verdade, principalmente assim, aqui no, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e, enfim, uma coisa terrível aconteceu comigo, e foi físico também, e, enfim, mudou a minha vida de uma forma que, bom, foi quando eu resolvi parar com EdTech, tudo, e tipo, até não trabalhar com o meu marido, assim, continuar com aqueles planos para fazer a minha própria coisa, pelo que aconteceu comigo, né, com sexual harassment físico de um CEO de uma grande fintech dos Estados Unidos em artificial intelligence. E, enfim, para me superar, eu pensei, agora coloquei, tipo, abandonei tudo, falei, eu vou fazer o meu negócio. Então, assim, de um lado foi terrível o que eu passei, mas de outro lado me deu aquela força para ser 100% independente, montar o meu próprio time, montar uma empresa com aqueles valores, né, que eu quero trazer, que eu quero deixar como legado. São valores de inclusão, valores de aceitar a mulher, de entender como a mulher ela pode atribuir um valor que o homem não pode, não é porque ele não tem, a gente tem capacidades diferentes, a gente tem insights diferentes, então trazer a diversidade. E, enfim, eu não estava 100% procurando uma cofundadora mulher, mas seria um bônus, e tive muita sorte, a Andrea, né, é uma mulher, nós somos duas fundadoras mulheres, que eu acho que vai ser bem excepcional, tanto no mercado de tecnologia como financeiro. E, enfim, eu acho que, assim, me deram limão, fiz uma limonada, mas ficou muito, foi uma coisa, ficou muito marcada na minha vida, e foi terrível. Eu tive que pensar, gente, eu foco a minha vida inteira agora em levar esse cara na justiça e acabar com a vida dele, ou eu deixo isso de lado e tento fazer algo positivo disso, mas foi bem complexo. Então, a nossa empresa agora, ela é assim, a gente é muito diversidade, é muito grande, é muito importante pra gente, tanto mulheres como LGBT, enfim, raças, cores, países, é um time muito, muito diverso, então a gente tá trazendo isso. E quanto a, né, o que que, é, assim, qual é o que a gente espera, assim, né? O Brasil, vou falar a verdade, o Brasil, eu não tive tanto problema, essa coisa de feminismo, assim, da mulher, eu sempre achei o Brasil um lugar que eu me senti mais respeitada como mulher, então eu acho que o Brasil é um lugar bom para ser mulher, sabia? Eu tive algum problema com investidores, eu percebi que investidores, eles são mais difíceis com as mulheres, eu percebi isso no Brasil. Mas em relação ao resto, eu acho que o Brasil é um país matriarcal, fala assim mesmo a palavra? E, enfim, a mulher é bastante respeitada, ela é chefe de família no Brasil, então acho que nesse sentido eu tenho bastante a... sou bem feliz com o Brasil nesse sentido.
É bom você estar trazendo essa visão, né? Porque às vezes até a gente tem a impressão de que a gente está mais atrasado do que outros países em tudo, mas em certas coisas a gente não está tão mal, né? Assim, esse ponto especificamente eu vejo a gente tendo avanços que ainda poderiam ser mais rápidos, mas e esse exemplo que vocês estão dando, né? Que você está dando, eu acho super importante, né? Para incentivar mais mulheres a realmente correrem atrás e acreditarem que isso é para elas também, né? Assim, o mundo do empreendedorismo e da tecnologia, ele é ainda dominado por homens, mas isso tem que mudar, né? Isso está mudando por conta de exemplos como esse que vocês estão dando.
Exatamente, e de lugares, às vezes, não experiências tão boas, mas a gente trazendo essa experiência negativa para resultar em algo positivo. E eu tenho duas sobrinhas, por exemplo, também, a gente, assim, para mim, eu quero mudar, assim, por elas, talvez um dia também terei crianças, menininhas, enfim, quero que elas vejam um mundo um pouco diferente, mas é, pelo menos no Brasil, eu acho um pouco mais positivo, mas nessa área de inovação ainda tem muito, eu acho, a crescer, mas, assim, em geral, eu acho que o ambiente do Brasil é um pouco mais respeitoso em relação à mulher. Uma coisa que eu acho super importante, porque, assim, a gente está fazendo crédito, né, no Brasil. Então, nós somos empreendedoras mulheres também. Então, grande parte da nossa missão é trazer o crédito para as mulheres empreendedoras no Brasil. Então, isso a gente vai fazer um negócio bem interessante com a própria WeVentures, né, que também tem a mesma missão, né, o fundo de investimento em mulheres da Microsoft. Então, a gente quer usar essa parceria também para trazer mais mulheres para o mercado, para ajudar mais mulheres a se darem bem através do crédito e através de investimento em equity também.
É, muito, muito bacana mesmo. E aí eu queria ouvir que conselho você daria para um founder, ou uma founder, né, que como você tem boas ideias, experiência de mercado, capacidade de liderar, mas não tem esse background técnico, fica inseguro, né, na hora de mergulhar no mundo das startups. E para uma founder, né, que conselho você dá, né, para quem está entrando nesse mercado, não conhece nada de tecnologia e ainda por cima é mulher, né, tem, por conta disso, mais medo do que um homem eventualmente teria?
Primeiro, eu acho que antes de largar algum emprego, alguma coisa, o mais importante é você tentar experimentar isso de alguma forma. Pode ser que você vá direto e lance alguma coisa pequenininha on the side, né, ao mesmo tempo que esteja trabalhando. Eu acho que esse é uma forma interessante, porque você vai ver se você gosta ou não. Porque, assim, eu acho que você meio que tem que ter aquela natureza para fazer isso, entendeu? É assim, imagina, você, pessoas que não gostam de andar de montanha-russa. E assim, startup, inovação, essa vida que a gente tem é montanha-russa. Em um dia você tá lá em cima, no outro dia você tá completamente lá embaixo e é essa loucura. Então você tem que ter essa resiliência, você tem que gostar daquele feeling, né, de estar em cima e estar embaixo. E então eu acho super importante, de alguma forma, tentar testar isso antes, tá? E como eu fiz, por exemplo, um curso de empreendedorismo, eu acho também válido, porque assim, você vai aprender já várias coisas que às vezes você, se você começar sem fazer o curso, você talvez vai cometer muito erro que você não cometeria, porque você já aprendeu um pouquinho no curso. Então eu acho que isso também é válido. E para mim o mais importante é você ter alguém, ter um cofundador. Eu comecei como single founder, mas depois sempre foi o foco encontrar uma cofundadora, e depois até deixei já a equity separada para dois novos cofundadores, porque eu queria complementar os meus skills. Mas eu não iria tão assim sozinha, entendeu? Eu acho que é uma missão muito carregada e muito arriscada, e você tem que ter alguém, sabe, para dividir aquela jornada, que vai ser positiva e vai ser negativa, mas você tem que ter alguém ali do seu lado, assim, aquele casamento, sabe? Um dia você tá para baixo, aquela pessoa te traz para cima e vice-versa. Não, vice-versa não, melhor não. Mas acontece também. Mas eu acho isso, assim, o meu conselho seria: tenta primeiro, faz um testezinho, tá? AB aí de um produto, vende alguma coisa na internet, faz um curso, busca mais informação, aprende o que é ser um empreendedor. E se for para empreender, traga alguém para dividir as dores. E assim, não tenha medo, se você gosta e quer fazer, meu, assim, pra mim, a vida é muito curta, né, assim, a gente só tem isso aqui. Imagina você olhar pra trás, se o seu sonho foi empreender, falar, putz, não fiz porque tive medo, não tinha certeza, enfim, imagina olhar pra trás e ter aquela regret de não ter feito alguma coisa, o arrependimento de não ter feito alguma coisa. Então, isso sempre foi o que me moveu pra tomar o risco. Eu não quero olhar para trás. É meio tipo clichê, mas foi bem isso. Eu não quero olhar para trás e pensar que eu não fiz. Então, eu prefiro quebrar a cara, mas saber que eu tentei. E é isso que me move. Ah, outra coisa, a jornada é muito importante, viu? Não é você chegar lá e construir alguma coisa, não é o resultado. O mais bonito de empreender é a jornada, é o dia a dia. É isso aí, a finalidade é a jornada ela mesma e não o resultado.
Verdade. O processo, né?
Isso.
E agora eu vou finalizar com um quadro que eu chamo de Pong. É uma homenagem àquele jogo do Atari, que foi, acho que, o primeiro jogo que deu pontapé no mundo dos games. E ele funciona assim: eu faço uma pergunta e você só pode responder com uma palavra, uma frase bem curtinha, tipo no jogo, a bola vai e volta, beleza? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando esse lockdown do coronavírus acabar?
Uma festa.
Qual é a sua cidade favorita no mundo?
Londres.
Se você fosse um personagem de filme, série ou livro, quem seria?
Putz, personagem de série, né? Estranho essa. Posso falar Chapeuzinho Vermelho? Esquisito.
O meu irmão, quando ele foi a pergunta, eu perguntei qual eu seria para ele. Ele disse que eu seria o Pateta. É muito pior.
Nossa, gente, o personagem é difícil, viu?
Qual foi o melhor conselho que já te deram?
É, foi o conselho que eu falei, que é sobre a jornada. Você tem que estar no agora, entendeu? Você não é chegar em algum lugar. É você focar no agora, estar presente.
No processo. Muito bom. E qual foi o pior conselho que já te deram?
O pior conselho de que alguma coisa em particular não iria funcionar. Não, isso não funciona, não vai dar certo. Eu acho que as pessoas nunca podem dizer que algo para alguém não vai dar certo, porque eles não sabem, né? Tudo é uma coisa diferente, né? Por exemplo, agora, Covid, de repente, todo mundo está trabalhando online, né? Então, acho que tem coisas que às vezes dão certo dependendo do momento.
Se você pudesse ter um superpoder, qual seria?
Teleport. Como fala isso?
É, teletransporte. Qual foi a frase mais ridícula que você escutou simplesmente porque é mulher?
Putz, meu. Difícil essas perguntas, hein? Mais ridículo, eu não sei, mas uma coisa interessante que me falaram é você tem que parar rir menos. Sorrir menos. Sorrir menos.
É bem ridículo essa. Que tecnologia você queria que existisse, mas ainda não foi criada ou tornada possível?
Bom, a minha vontade é de teletransporte, né? Mas eu gosto bastante de VR, só que eu acho que tá muito longe ainda de estar onde pode estar. Eu adoro VR, eu sou bem empolgada. Eu tenho dois headsets de VR, mas ainda tem muito chão. Então, mas é uma das minhas tecnologias favoritas.
O que que você sonhava em ser quando era criança?
Eu queria trabalhar para o maior banco do mundo. Esse que era o meu. Trabalhar para o maior banco do mundo. Ah.
Qual é a sua maior influência?
A minha mãe.
Boa. E qual foi o último livro que você leu?
Hard Things About Hard Things.
Esse livro é muito bom. Se você pudesse escolher qualquer mulher no mundo para te dar uma mentoria agora, quem seria?
Suas perguntas são muito difíceis, viu?
São.
Deixa eu pensar.
Vai pular essa?
Eu vou pular, vou ter que pensar, né?
Qual conselho você daria para a Suzy de 18 anos?
Vai sozinha. Tipo, acredite em você. Sem precisar de mais ninguém, acredita em você.
Boa. Qual é o seu melhor hack de produtividade?
Não comer até as 4 da tarde.
Com o que que você não sai de casa sem? O que que você não sai de casa sem? Não vale o celular, né? Nem carteira.
Pode ser AirPods?
Boa.
Se você tivesse 100 milhões de dólares para investir na Dini agora, fosse um investidor fazendo cheque para você, com o que que você gastaria?
Com pessoas.
E, bom, a última pergunta: você prefere o Mario ou o Zelda? Se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
Nerd. Quem é Mario
Caramba.
Zelda?
O Mario é o Mario Bros. E o Zelda é um jogo de nerd.
Adoro Mario Bros. Adoro.
Também. Inclusive, ele é um podcast bem. Usa bastante as musiquinhas dele. Suzy, muito bom, assim, foi muita história para pouco tempo. Muito obrigado por tirar esse tempo para conversar aqui comigo no Decode. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos founders e muitas founders também que nos ouvem. E aí uma última coisa, que no final do Decode a gente sempre deixa um espaço para o convidado deixar algum pedido, um último recado. Você falou de vaga aberta, você falou de novas iniciativas, round de investimento, conselhos gerais, enfim. Quais são as suas considerações finais?
Então, primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade. Foi muito inspiradora essa conversa aqui. Bastante abertura, perguntas incríveis e relevantes. Me fez pensar bastante. Adorei, foi muito construtivo. E espero poder inspirar, né, mais empreendedores para eles não terem medo de arriscar e focarem mesmo na jornada, como eu disse, no processo. E se divertirem nesse processo, né? Encontrarem pessoas para dividir, para que traga as habilidades que os empreendedores não tenham e poder dividir também o reward, poder dividir o equity com essas pessoas, né? Porque assim, é dividindo que a gente multiplica. Bom, isso é uma coisa que eu sempre falo. Então, para trazer mais gente, para mim o mais importante é ter pessoas ao seu lado, pessoas que você está indo para essa batalha juntos. E eu gostaria de convidar a todos para dar uma olhadinha, Jini.com. E assim, venha, join us, vem ser parte do nosso time. Estamos buscando pessoas na parte de tecnologia, na parte de operações e um futuro próximo na parte de data science. Então somos bastante abertos, assim, um time super diversificado, com bastante, bastante garra, assim, energia, mas ao mesmo tempo querendo, assim, have fun, né? Ter um momento bom juntos. E é isso aí. Temos também o BitPaper, que está crescendo, então pegou o vírus aí, que está viralizando. A gente está lançando o BitPaper daqui a pouco no Brasil também, na verdade, meu marido e um pessoal que está ajudando a gente. E, enfim, o BitPaper também tem várias oportunidades. Acho que todo mundo deveria dar uma olhadinha lá, bitpaper.io. Desculpa, bitpaper.io. E dá uma olhadinha lá, é bem legal para times distribuídos, para trabalho remoto. Então, e se tiverem interesse também em entrar na empresa, é só me mandar o currículo.
Beleza, valeu, Suzy, obrigado. E é isso aí, valeu, pessoal.
Muito obrigada, gente.
Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!